Se andaste tanto em palco, pá, faca através do pé. A coisa mais impressionante no meio disto tudo é que correu tudo bem, ainda assim, estás a ver que estou a andar à vontade. E não foi um mau momento. A parte mais impressionante é que a gente achou que esse foi o truque. Foi a coisa de. Foi faca através
do pé. Foda-se!
Ninguém te levou a sério.
Ninguém levou a sério. Eu, tipo.
Estou ali a morrer e o gajo.
Não,
Casa do Aço. Olá, bom dia.
Alô, bem-vindos à Casa do Aço. Hoje temos um segundo convidado, basicamente o convidado de fevereiro, que é o André Nas.
Olá a todos.
André.
Alô.
O que é que tu fazes? Vamos começar por isso.
Eu sou performer, eu faço uma mistura de diferentes artes performativas, as principais sendo ilusionismo, mentalismo e freak show.
Ok. Com freak show queres dizer o quê?
Com freak show quer dizer, por exemplo, que eu como vidro, espeto pregos no nariz,
nice.
Desloco membros, também é engraçado ver.
Uou, desloco, mas... Essas cenas tu estás mesmo a fazê-las, não é? Isso dos pregos, isso das espadas.
São todos reais, são todos 100% reais.
Quem vira o André Nas na rua, é fácil reconhecer o teu nariz todo furado.
Eu não faço piercings, é tudo assim, estás a ver?
Mas isso para cá sempre me intrigou. Tipo, quando estás a comer vidro, estás a comer vidro.
Tu estás a comer
e
vidro.
E cagas vidro.
Sim. E tu cagas vidro. E juro que é a parte mais assustadora é essa. Por exemplo, imagina, dos números que eu faço, por exemplo, espetar pregos no nariz, andar descalço em cima de vidro. Imagina, tu estás a fazer o número. E tipo, assim que acabas de fazer o número, acabou, está feito. Imagina, são aqueles 5 minutos ou assim, pronto, acabou.
Não vou mais, está feito.
Exatamente.
Tipo...
comer vidro é a única coisa que me assusta. É assim, é eu como vidro, vamos supor que é o número que está a meio do espetáculo, mas eu só estou descansado passado 8 horas, porque é a digestão que é a parte mais assustadora, estás a ver?
Mas o que tu sentes?
Pá, não é tu sentes, é por exemplo, imagina, a coisa, um dos, entre aspas, segredos de comer vidro. É que aquilo tem de estar muito bem mastigado, quer dizer, o vidro fica mesmo em pó, poeira, e tu engoles tudo de uma única vez, tipo com um grande gole de saliva, todo o vidro já mastigado, e depois ele vai ser digerido. Agora a questão é, isso tem de estar em pó, tu não podes deixar nem um bocadinho de vidro intacto para não rasgar nada num dos teus órgãos, intestino, estômago ou assim, estás a ver? Portanto, a dentição de trás tem de estar muito bem alinhada.
Para
as pessoas que estão a vir em casa, acho que é escusado dizer a coisa de não tem dentista em casa, não é?
Exato, não tem dentista.
Nem na rua, nem na rua.
O meu conselho é, se tiver mesmo de ser, experimentem no trabalho ou na escola, ao menos podem processar alguém.
Exato.
Isso é tipo eu quando ando por cima daquelas grades de esgoto ou aquelas pontes de baixo da gama, tipo, epá, se isto cair, peço imunização, não tenho que fazer mais nada para o resto da minha vida. Posso partir uma perna, mas.
Olha, Sónia, é assim que tens que pensar. A Sónia tem muito medo de andar naquelas pontes de vidro, por exemplo, do baixo da gama.
Aquilo
está tudo partido, aquilo está tudo rachado, e rachado.
Mas é isso.
Nem arrisco, eu ando por cima das vigas.
Eu também ando. Ou então
em linha reta.
Mas já te aconteceu alguma vez tu engolires alguma coisa mais vidro,
não
menos pó?
Não, assim, desse género não me aconteceu assim nenhum que seja mesmo horrível assim para contar. Acho que a única coisa assim de género não tem a ver com freak show, mas eu tenho um número, gosto muito assim de números com um certo nível de perigo ou risco, que eu não tenho idade para notar.
Exato.
E eu tenho um que é entre aspas, é um clichê da magia de vez em quando correr mal, não sei porque é que a gente continua a fazer, mas é, por exemplo, tens 4 sacos, um deles tem uma faca, o espectador escolhe em qual deles é que mete a faca, e eu no meu, há quem esmaga com a mão, eu gosto de pisar com o pé. E é assim, esse truque, diria eu, da forma que eu faço, é relativamente fácil, só tem uma condição muito importante para funcionar sempre, que é a pessoa que escondeu a faca tem de saber em qual dos sacos é que está. Agora, o espectador tinha toda a certeza que estava no saco número 4. Não estava, estava no número 3. Fantástico. Portanto, em palco, pá, faca através do pé. A coisa mais impressionante no meio disto tudo é que correu tudo bem, ainda assim, estás a ver que estou a andar à vontade. E não foi um mau momento. A parte mais impressionante é que a gente achou que esse foi o truque. Foi a coisa de. Foi faca através do pé.
Foda-se!
Ninguém te levou a sério.
Ninguém levou a sério. Eu, tipo.
Estou ali a morrer e o gajo.
Não, provavelmente o poker face, né?
Eu, quando era mesmo mais novo, houve uma vez numa aula de educação física que eu desmaiei. E tipo, desmaiei a aula de educação física e esparei-me pelo chão. E contam-me que mais tarde, quando já estou acordado e não sei o quê, que os primeiros momentos em que eu estive deitado no chão, ninguém me foi socorrer, porque olharam para mim e pensaram: o que ele está a fazer? Pá, não sei, se calhar está a fazer um truque. Então um gajo esmaiado no chão e tipo, não, se calhar está a fazer um truque.
Claro, tipo,
isso é aquela história do Pedro que chamou chama a aldeia toda, porque vem lobo, depois goza com eles, afinal não.
Basicamente.
Opa, isso é muito mal.
O maior perigo do teu trabalho não é o próprio truque. É só uma coisa que corre mal e ninguém te leva a sério.
É, também já pensei nisso. Sabes, tu tiveste um mágico que morreu em palco de ataque cardíaco e ele era conhecido por estar sempre a fazer brincadeiras. Então, enquanto ele estava a morrer de ataque cardíaco, as pessoas estavam-se a rir.
Meu Deus.
Que horror.
Essas coisas.
Que bom.
E aquelas cenas dos tanques com a água e não sei o quê também.
Não tem aquilo.
Eu lembro-me de ver um vídeo que era uma porcaria a acontecer mal. Era drama.
Tem mais drama em volta da coisa. Yeah. Imagina, há muitos truques que matam mais, também temos em perigo, estás a ver? Esse cilindrico é um deles, porque se entre aspas fores responsável, tens um gajo fora de palo com um martelo gigante, vai ali e parte o vidro, estás a ver? Yeah. Basta esse nível de segurança e estás bem, não é assim uma cena do outro mundo. Tenho a certeza que já aconteceu, mas não é aquele drama que faz.
E, opá, desculpa, eu ainda estou naquela da porcaria da faca no pé. E tu, opá, aquilo mesmo completamente
através
do pé?
Não, foi tipo até parte, estás a ver? E, opá, é assim... obviamente que não é o resultado mais agradável, mas é assim, a coisa mais estranha de dizer é o facto de isso ter falhado inspirou-me para fazer um espetáculo. Olha, o espetáculo que eu vou apresentar ainda hoje também e outra vez daqui a uns tempos, que é os Jogos de Mentes, porque a ideia, por exemplo, de eu gostar de meter risco nos números, porque eu acho que tens qualquer coisa a perder, estás a ver? Então por isso as pessoas às vezes vão dar mais valor.
Sim, eu gosto muito
de dar o exemplo de, por exemplo, olha, eu tenho um número em que tem 4 caixas, tu escondes um peluche dentro de umas 4 caixas e eu adivinho em qual das 4 caixas está o peluche. Agora, isto é exatamente o mesmo número que o número da faca. Tens 4 sacos, um deles tem uma faca. Mas toda a gente vai achar o da faca mais impressionante, apesar de ser exatamente a mesma coisa. É porque tem um certo valor de risco, uma certa consequência. E depois o espetáculo é sobre aquele debate de será que devia ser mais impressionante por causa disso? Ou será que devíamos aperceber-nos que é a mesma coisa? Será que é só por eu estar disposto a pôr alguém em linha e perder algo, estás a ver que, que é mesmo mais impressionante ou não?
Ok. Pois, eu cheguei a ver umas coisas tuas. E tu, opá, tu foste à RTP África, não é? E também fizeste lá com a jornalista, com a entrevistadora, a cena da faca.
Exatamente.
Mas ela é que está, não eras tu, ela é que está ali a pôr as mãos nos sacos. Exatamente.
Eu prefiro fazer mas nesse eu estava com a confiança de fazer com o espectador, estás a ver? É uma coisa que...
É uma coisa do género, tu entras lá e percebes, ok, esta pessoa funciona assim, vai ser mais fácil com esta pessoa do que com aquela.
Tu tens uma outra coisa que é assim, por exemplo, olha, eu vou-te dizer, num espetáculos, tu tens uma outra coisa que tu vais fazer. Por exemplo, olha, vou-te dizer, aquele número de eu espetar um prego no nariz. Eu escolho uma pessoa do público e as pessoas que normalmente escolho é aquela que estiver mais encolhida e aquela que estiver a dizer, não, eu não vou ao palco. Porque eu quero uma pessoa que reaja imenso, estás a ver? Se eu vir uma pessoa também demasiado confiante, eu às vezes não vou chamar a palco.
Porque talvez também te vai tentar desafiar, não é?
Sim, tens um outro jogo em que eu às vezes até quero isso, estás a ver? Por exemplo, olha, um que eu gosto muito é teres um joguinho. Funciona fantasticamente em palco, que é dás uma moeda a alguém, a pessoa esconde a moeda numa das mãos e tu adivinhas em qual das mãos é que está a moeda. Agora, muito mais vezes do que não, eu garanto que as pessoas vão meter 3 vezes a moeda na mesma mão. E, por exemplo, olha, se eu fizer este número 20 vezes num dia, eu vou dizer que 18, 15 vezes fizeram isso, 3 vezes na mesma mão. E isso vem da coisa de não, eu agora vou apanhá-lo, Eu vou fazer a mesma coisa. Eu gosto muito disso.
Veja aquela cena, a segunda vez, pus na mesma mão, mas a terceira ele nem vai sonhar que a terceira vez voltei a pôr.
Meu
Deus. Ora, e tu engoles espadas?
Não, esse por acaso não. Eu estava para aprender, mas depois decidi. Eu não preciso de mais coisas que façam mal à minha saúde, já tenho muitas na lista e não quero adicionar outra. Satisfaz-te os dentes todos, tipo o suco gástrico que vem de volta à boca, cozinha assim do género. Não preciso de mais uma.
Não precisas mais dos dentes para engolir o vidro.
Exatamente. Pronto. A tua dentição
está a tentar.
É a escolha, Prioridades. Queres engolir espadas ou quer comer vidro? Não podes ter os dois.
Tinha aqui uma das perguntas que era se alguma atuação alguma vez tinha corrido mal.
Já sabes,
falaste.
Já sabes,
de não tens assim mais nenhumas que.
Não, é assim, não há um... o ocasional espectador bêbado em palco quando decide ir atuar a bares, pronto, é a única coisa assim, mas nada grave, e não leva assim as cenas correrem mal, muito a peito, acho que faz parte do processo de aprendizagem, estás a ver, tudo bem, nesse houve dano físico, entre aspas, mas depois deu para eu gerir este novo espetáculo dos Jogos de Mentes. E eu até gosto da ideia de poder falar que isto correu mal. Eu quero fazer como parte do espetáculo uma projeção do vídeo. Sim, é porque há vídeo daquilo a correr mal.
Ok, fixe.
Temos que ir ver.
Depois mostro-vos.
A gente reage na stream.
Tudo bem. Ok.
Tu tens vídeos no Facebook, não é?
Tem bastantes truques, bastantes cenas,
bastantes ações. Muito bem. Tu trazes um jogo para nós, trazes um pequeno.
Eu trago um pequeno joguinho para vocês.
Perigoso.
E eu vou dar. Não,
este não
é para o pessoal que está em casa também poder jogar com vocês. E a ideia é esta. Eu pedi um de vocês para escrever uma lista de 20 objetos ou 20 coisas, tendo em conta quem é que escreveu a lista, alguns objetos são de natureza questionável.
Foi o Nucabelo. Não está aqui no podcast, mas escreveu.
Indiretamente ele está.
Ele está nos nossos corações e na folha de papel.
Então, eu vou-te pedir o seguinte: tu vais ler os 20 objetos, assim, por alto, não precisa ser a melhor coisa do mundo. E eu vou-vos pedir a vocês que estão no podcast e a vocês que estão a ouvir agora em casa também, para tentarem memorizar quantos mais objetos conseguirem. Eu vou-te pedir para fazer isso mais ou menos pausado para as pessoas tentarem.
Okay, então, eu leio um por um e eles memorizam ao mesmo tempo.
É, eles tentam memorizar ao mesmo tempo. Okay. Okay. Tenta tu também, porque assim se calhar consegues fazer no ritmo de tentar memorizar.
Ok.
Ok? Força?
Então vá. Prontos?
Yeah. Bora.
Rabiosque, batata, prato, piano, peido, pilinha, cesto, vaca, cadeira, televisão, viola, régua, pau, vibrador, caneca, comando, óculos, reboçado, trono, pokébola.
Portanto, eu não me lembro de nada.
Ótimo, ótimo. Agora, o meu objetivo é este, é podes arrumar a lista só assim de lado. Agora, pelos dedos, vou-vos dar um bocadinho, contem pelos dedos mais ou menos quantos é que vocês se lembram.
Sem dizer, né?
Sem dizer.
Não precisa estar por ordem.
Não.
Ok. Ok. Acho que já cheguei lá.
Ótimo. Então, mais ou menos assim, pronto. Sete. Sete é o normal. Normalmente é a média, força.
Sete.
Sete. Sete. Sete. É o número mágico.
Cinco.
Okay. Ah, então, vibrador.
Olha, essa não me engana.
Okay. E agora o jogo também é este, por exemplo, consegues dizer um deles, por exemplo, olha, lá está, lembram-se do vibrador, mas se calhar vou estar a ti a lista, estás um bocadinho mais escondido, okay. E vais fazer o seguinte, vê a lista, o vibrador, portanto, vou dizer, é o número 14, certo?
Mas tu sabes o número.
Fogo.
Yeah, ok. Assim por alto, diz-me outro número, não tem de ser agora para já, mas já explico também como é que funciona a ideia.
7.
7, sexto.
Yeah.
E eu explico também como é que funciona. Agora, por exemplo, agora vamos fazer de forma diferente. Vamos dizer um número, diz-me antes também. Diz-me um objeto.
Um objeto? Como assim? O nome de um objeto. Uhum. Trono.
Trono 19?
Yeah.
Ok. E és como funciona. Por exemplo, é para cada um desses números, não para os objetos, para cada um dos números, eu tenho uma associação mental. Então, por exemplo, olha, para o número 14. O que eu tenho é, eu lembro-me de ir aos namorados, dia 14 de fevereiro, estás a ver? Então, por exemplo, esse veio mesmo a calhar.
Bem fácil, vibrador.
Estás a ver? Então, imagina, os namorados, pau, vibrador. Não,
ok.
Estás a ver?
Yeah.
Agora, por exemplo, o número 19, pá, não tem muito a ver, mas, por exemplo, a mim lembro-me dos anos 90, tipo, 19, 90, pronto.
Exato.
E então, por exemplo, imaginei uma discoteca nos 90s, estás a ver? E, tipo, lá o trono do Game of Thrones e o pessoal, tipo, a dançar em cima disso. Então, para cada uma das imagens, para cada um dos números, tu vais arranjar uma associação mental. Então, depois, eventualmente, vais conseguir também, por exemplo, memorizar tudo isso, e então é muito mais fácil, é uma mnemónica basicamente, tu tens mais por onde puxar, associando várias coisas diretamente, tipo, à informação.
É tipo Mind Palace,
não
é?
E basicamente, não, tu, Mind Palace. Este funciona de forma diferente, eu uso Mind Palace, mas uso para outras coisas, mais para, por exemplo, baralho de cartas, mais fácil que o Mind Palace.
Okay.
Esse, por exemplo, olha, o de 1 a 10 é um esquema rimático, por exemplo, é 1 atum, 2 bois, 3 chinês, 4 prato, 5 brinco, 6 reis, 7 palete, 8 biscoito, 9 chove e 10 pés. Então, por exemplo, imagina, tu podias-me perguntar um deles e eu consegui dizer, por exemplo, diz-me um número de 1 a 10.
10.
10, por exemplo, 10 pés. E, por exemplo, imaginei eu a tentar desligar uma televisão com o meu pé. É uma imagem engraçada e consegui dizer, o 10 é uma televisão, estás a ver?
Yeah, 10 é televisão.
Por exemplo, 7.
7 palete. Imaginei, por exemplo, uma palete, aquelas paletes de madeira, todas feitas do material que é feito os cestos. E ela desfazia-se toda e, tipo, lá não entra nada. Então, 7 é cesto, estás a ver?
Então, tu juntas esse objeto com... Imaginas um cenário onde as duas...
O Mind Palace que eu estava a falar é uma técnica que funciona através do local. Então, por exemplo, olha, o meu Mind Palace... normalmente eu tenho vários, mas, por exemplo, o que eu uso mais é o de minha casa. Então, por exemplo, para cada divisão eu tenho 5 objetos memorizados. Então, por exemplo, começa no meu quarto. O número 1 é a minha cama, o número 2 é o meu candeeiro. E depois, por exemplo, para cada coisa que eu vou memorizar, vamos supor que vamos usar a mesma lista. O número 1 é rabiosque. Então eu imagino, por exemplo, eu olho para o meu quarto, tipo, está na cama um rabo gigante na cama. E agora a ideia também é esta, é quanto mais engraçada for a imagem que tu estás a criar, mais fácil o teu cérebro vai memorizar. Se tu crias uma imagem completamente banal, não se vai lembrar. Eu não posso só lembrar-me de, vou tirar o meu rabiosco da cama. Não dá, não é tão memorizável, mas se imaginas um rabo gigante em cima da cama, fica muito mais interessante.
Isso é uma coisa que também se fala quando se fala de ensino. É sempre o melhor, ou os melhores professores normalmente que têm mais impacto em nós e que fazem com que nós nos aprendamos mais, é pessoal que diz piadas, é pessoal que faz, quando associas uma emoção muito forte a uma coisa, nunca mais te esqueces. Se dá uma chapada e dizes 2 mais 2 igual a 4, tu nunca mais te vais esquecer disso. Se te meterem a chorar com isso, nunca mais te vais esquecer e aprendeste.
Tu tens duas coisas. Por exemplo, uma das coisas que fazes para memorização, é um bocadinho mais à frente, mas é, por exemplo, tu tentas também que, para além de seja visual, que apela aos outros sentidos. Por exemplo, no rabiosco eu tentei mesmo imaginar, por exemplo, o cheiro de qualquer coisa. Ele também tem mais à frente, por exemplo, é no 5, peido?
Sim.
Então, por exemplo, eu tentei imaginar, por exemplo, 5 brinco e imaginei tipo um cheiro que era tão mal a sair do brinco que entrava no ouvido da pessoa e dava para cheirar pelos ouvidos. Era tão mal. Então, tentas ajudar outras coisas de sentidos. Mas outra que eu gosto muito para explicar isto, como é que funciona a memória, que vocês no podcast estragaram um bocado esta ideia, porque vocês não iam 700 pokémons, mas eu digo, eu pergunto às pessoas, achas que conseguias memorizar a tabela periódica? E as pessoas, não, nunca. Achas que uma criança, tipo de 15 anos, conseguia memorizar a tabela periódica? Não, mas consegue memorizar 150 pokémons.
Yeah.
É a mesma informação, exato, se fizer, tipo, exato. São nomes na mesma, mas uma é mais divertido, é mais engaging, tens imagens, tens tudo, então fica mais fácil. Vê que é mais fácil memorizar a imagem com um nome do que só memorizar o próprio nome.
E é uma coisa muito, muito pouco tangível, não é? A tabela periódica. O que é que BR quer dizer,
meu? Para eles não tem nada para eles agarrarem. Há um professor que ouvi dizer que agora está a tentar fazer a tabela periódica e algumas fórmulas, como pequenas histórias ou coisas que as crianças podem, tipo, só olhar, viram aquilo e nunca mais esquecem. Por exemplo, olha, uma mnemónica que estava muito na escola, que eu me lembro ainda, era... minha avó, traga meu jantar, sumo de uva e noz. E a primeira letra de cada uma destas palavras é o sistema solar. Portanto, é minha vó traga. Então é minha, Mercúrio, traga... estás a ver? Vó, Vênus, traga, Terra. Estás a ver? A primeira letra é o sistema solar por ordem.
Isso não é muito mais difícil.
Não, parece. Parece mais porque estás a decorar mais informação. Então pensas, mas eu tenho de decorar a informação.
Minha avó para fazer o quê?
E digo isto, eu digo outra vez que é assim. Imagina a memória como se fosse tipo um quarto vazio. E as pessoas, tipo, imagina, muitas vezes para memorizarem algo vão só mandar a informação lá para dentro. Tipo, imagina, tu arrumas a tua casa como tens uma sala e literalmente mandas a tralha toda lá para dentro. Então depois, tipo, imagina, eu peço-te, olha, traz-me o comando, e a pessoa simplesmente vai à sala, está lá uma tralha, e mesmo que ela esteja o comando não consegue encontrar onde é que está. Então memorizar é exatamente a mesma coisa, é meter a informação, tipo, também na sala, mas desta vez já estás a organizá-la para que da próxima vez, tipo, chegues lá, pegues no comando e te vais embora. Dá-te mais trabalho, entre aspas, organizar ao início, mas depois fica tudo mais facilmente acessível.
Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, eu tive que decorar, não é, os verbos e aquela treta toda por português, falar como vocês todos e aquelas coisa toda de gramática, não é? Eu sou péssima português, ok? Pronto. Como é que eu decorei a maior parte dos exercícios? Com fórmulas matemáticas. E agora, portanto, português com matemática, que era isso que eu fazia. Eu fazia, eu tinha 4 A's, 4 palavras que começavam com A, eu sabia que havia 4. Então era 4 A elevado a 4. E depois depois sabia que aí dentro isso estava tudo ligado com o M4, que o M não sei o que era o adjetivo do não sei quantas.
Estás a ver? Mas agora trago-te aquela pergunta que é: isso não está mais trabalho? Não, porque na forma organizada
eu só decorava fórmulas, chegava lá e sabia que o A era não sei o que.
Exato.
Agora já não sei. Tipo, assim,
sim, mas na altura da
check. Sim, exato.
Eu nunca... chegava ao teste, a primeira coisa que eu fazia era escrever as fórmulas.
assim no lado da folha.
Ah, é brava, porque a professora ia logo olhar para o teu teste e pensar: pensava que eu não sou da disciplina, só falava.
Esta cara passou-se.
Inglês e francês era a mesma coisa, meu. Era a única maneira que eu conseguia fazer aquilo. Era horrível, porque eu perdia imenso tempo a encontrar fórmulas. Agora, muito bom. Resultava.
Uau.
Minimamente.
Só me lembro daquela do Soca à Toa. que é o seno igual ao cateto oposto e tipo hipotenusa. O cosseno, adjacente, tipo hipotenusa. Pá, isso ajuda-me. Pá, desde que aprendi isso. É a única maneira de me lembrar, senão
ok.
Acreditável.
It's one way to do it.
Só cá estou.
E muitas das coisas que tu fazes, portanto, estamos agora aqui a falar muito de memória, não é? Uhum. Mas há muito que tu fazes que tem a ver com também, pá, um bocado de ler linguagem. Tens alguma coisa de linguagem corporal? Ver? Não?
Tens, acabas e não tens, por ter, mas é assim, não? Opa, a primeira coisa que eu também. É assim, não falo tanto isto nos espetáculos, é uma coisa que. Eu evito um bocado porque é assim, eu falo disto à vontade fora do espetáculo, okay. Mas no espetáculo eu resumo só à apresentação. Então assim, tens de perceber primeiro de tudo que mentalismo é só uma escola do ilusionismo, ou seja, continuam a ser truques e feitos e assim na mesma, estás a ver? Agora, cada mentalista por si vai pôr lá a apresentação que quiser. Epá, no meu caso, eu vou meter aquilo cheio de tudo o que me interessa, e por curiosidade isso vai dar tipo a forma como nós nos comportamos, como regimos, e lá está, vou falar de linguagem corporal porque me interessa e porque eu quero ver e quero mostrar exemplos disso às pessoas que vêm ao meu espetáculo. Não quer dizer que isso esteja no método da forma como eu faço, está uma vez ou outra, mas não sempre. Aliás, uma coisa que eu acabo por adorar é, por exemplo, olha, vou-te fazer, imagina num espetáculo, imagina que eu tenho lá 15 efeitos. Eu adoro fazer truques pelo meio e também uma outra coisa real, mas eu não digo às pessoas quando é que é um, quando é que é o outro. Então eu gosto muito de arranjar aquele debate, mas sim, acabo sempre por abordar muito a linguagem corporal e assim, porque é uma coisa que me interessa muito. Há jogos que eu adoro, tens um ou outro número que é, por exemplo, em palco tu metes as pessoas a mentir e adivinhas quem é que está a mentir e quem é que está a dizer a verdade. E agora, por exemplo, uma coisa que eu adoro é primeiro, eu em palco sou extremamente confortável. Eu já estive em palco 20 vezes, tipo, já estou farto de estar. Agora, uma pessoa que venha do público, não é a mesma coisa. Então, ele podia ser o melhor mentiroso do mundo.
Os tiques saem todos, né?
Sai tudo. Já, tipo, ser a pessoa mais controlada do mundo, de repente está em palco, está posto on the spot e já está um bocadinho mais a tremer um bocadinho mais ou ao menos sente as coisas. E depois tens uma outra coisa que é inevitável. Por exemplo, tens um jogo que eu gosto muito de fazer em palco que é. A pessoa pensa em três coisas para me contar sobre ela. E duas são verdade e uma delas é mentira. E depois tu tens de adivinhar qual é que é a coisa que a pessoa te está a contar que é mentira, qual é que é verdade. E agora, por exemplo, epá, o pessoal de casa agora não vai conseguir olhar para as vossas caras, mas eu vou-vos propor uma coisa que vocês estão a ouvir. Eu vou-vos fazer uma pergunta e vocês vão responder em casa em voz alta. E o que vai acontecer é que vocês sem querer vão ter esse tic, ok? Então,
okay. E nós também
vocês, vou dizer uma coisa, vocês respondam na vossa cabeça, mas não respondam em voz alta, ok?
Tá bem.
E a pergunta é esta, prontos? O que é que comeram ao jantar ontem à noite? Ok. Ótimo. E agora é uma coisa, tantas pessoas estão aqui no podcast comigo, quando vocês em casa fizeram uma coisa, que é vocês todos desviaram o olhar para pensar. Certo? Lá está.
Eu ainda não me lembrei.
É normal.
Vocês estão burros.
Não, sério, as pessoas não se lembram.
Comemos todos a mesma coisa.
Isso é fantástico.
Isso
foi ali. Não, na boa. Okay. Eu só faço esta pergunta, é mesmo para isto, que é assim. Esta é uma pergunta, é um exemplo fantástico, porque é uma coisa que tu parece que devias lembrar, mas tipo assim de repente não te lembras, porque é informação, entre aspas, inútil, o teu cérebro descarta.
Sim. Já agora, desculpa.
Não, vontade. Por isso é que eu achei. Vocês fizeram um ano.
Fomos todos comer sushi ontem. E estes dois. E pá, mas.
Olha, agora podia aproveitar a cena e
desenhar. O que é que foi?
Adorei. Este é um sushi muito amarado que andas a comer. Estou brincando.
Com esparguete.
O que acontece é isto, imagina. No final tu sentes assim a completa noção disso, tu desvias o teu olhar da ação principal que está a acontecer, porque há muita distração. Então, para te focares na tarefa mental, tu vais olhar para um lugar onde não há estímulos, às vezes para cima, às vezes para um lado, mas vais desviar a tua atenção do olhar principal. Então, por exemplo, se eu fizer isso em palco e disser à pessoa, ok, pensa em duas coisas para me contar a ti que são verdade, as pessoas vão olhar tipo numa direção quando estão a fazer isso e vão olhar noutra quando estão a mentir, então acaba por ser um bocadinho mais fácil ter pessoas quando é que é uma coisa e quando é que é outra. Não é toda a gente que olha para o mesmo lugar, atenção, e não uma coisa que eu detesto em linguagem corporal é toda a gente generalize. E por exemplo, olha, uma que eu ouço muito e é verdade, é por exemplo, uma pessoa que está nervosa, por exemplo, às vezes pode estar a acariciar-se, ou seja, a tocar no próprio braço ou uma coisa assim do género, porque está nervosa e tem aquela coisa de se confortar. Agora, atenção, uma pessoa pode estar a coçar no braço por mil motivos, pode estar a mexer no braço, ok?
Exato.
E a coisa é essa, tu não podes olhar para uma coisa e dizer, pau, é isto. Por isso é que no espetáculo já está, eu abordo e falo disto como tema e assim, para apresentar como curiosidade às pessoas, mas não quer dizer que esteja enraizado.
É uma sugestão também, exato. Porque eu lembro, eu também fiquei muito interessado em linguagem corporal, quando ao podcast do Riunas, Maluco Beleza, foi o Alexandre Monteiro, penso que é o nome dele.
Sim, é o que tem de decifrar pessoas, não é?
Sim, decifrar pessoas.
Sim.
E eu até comprei o livro dele e tudo e cheguei a ler um bocado. Mas pronto, há muito disso de generalização, muitas vezes, ele no Instagram dele, decifrar pessoas, para uma fotografia de um casal ou assim, e faz bad assumptions.
Sim,
é... que algumas delas podem ter algum fundamento, mas muitas, é pá, eu posso estar de braços cruzados, simplesmente me apetece.
Pois
às vezes,
isso, eu tenho algum problema com alguma das coisas, porque lá está, a primeira coisa é, apá, é baseado em verdade. Sim, é baseado em verdade e tem muita verdade para trás disso. Agora, é assim, há coisas que eu não consigo aceitar. Por exemplo, olha, aquele tem lá que me faz imensa, entre aspas, comichão mental, é ele apanha uma fotografia de várias pessoas com a perna cruzada e tem todas a perna cruzada para o mesmo lado.
Exato, para onde é, exato.
E normalmente a perna cruzada indica tipo a tua área de interesse, segundo o que ele diz, estás a ver, e aponta. Agora, por exemplo, um dos problemas que eu tenho com isso é eu não consigo estar com os pés assentos no chão. Tenho sempre, por exemplo, agora até a perna cruzada e está a apontar para ela. Agora, daqui a um bocado, esta minha perna vai estar cansada e vou trocar para outra.
Exatamente.
Então assim, se tu apanhas uma fotografia minha agora, vai dizer-me uma coisa, apanhas uma fotografia minha e daqui se calhar a meio minuto depois quer dizer outra, é por isso que é aquela coisa de é um tema complicado, estás a ver?
É claríssimo, desinteressaste, é claríssimo.
Exato.
É isso. Então,
um gajo tem um problema nos olhos. Lembro-me dessa altura em que tu estavas a ler o livro e disseste-me uma série de coisas e uma que eu me lembro, passei a olhar e passei a pensar naquilo que eu estou a fazer, que é, uma pessoa quando anda com as palmas da mão viradas para dentro, quer dizer que está confiante. Ou quando anda com as palmas de mão virada para trás.
Essa é uma coisa, é com as mãos para trás.
Com as mãos para trás, com as palmas de mão para trás, não está dominante ou assim, ou coisa qualquer.
Mas lá está, muito disso é sempre um bocado.
Tens uma outra coisa que acaba por ser duvidosa, por exemplo, tens muita coisa que é, por exemplo, olha, às vezes a postura natural de uma pessoa, estás a ver assim? Claro que podes tirar algumas assumptions disso, mas também tens de basear, por exemplo, em fisionomia corporal, estás a ver? Agora, por exemplo, ali, se calhar, assumir com um amigo meu está sempre com a cabeça para baixo, porque é uma pessoa tipo muito introvertida, uma coisa do género, muito refugiada do mundo. Oh, mas ele não sabe que ele tipo tem um problema nas costas, então por isso ainda curvado. Mas é assim, uma coisa que também acontece muito é a lei da probabilidade. Quando é que é a probabilidade de ser um, quando é que é a probabilidade de ser outro e por aí adiante.
Por exemplo, eu lembro-me de uma coisa, eu li isso nesse livro, acho eu, e tem a ver com onde tu cruzas os braços, se cruzas no peito, se cruzas mais abaixo, se cruzas ao pé da barriga.
Tem-se frio daquelas garras que têm uma boeda grande e cruzam cá em cima. Que é?
Não há espaço, não é?
Como é que é?
E eu lembro-me na altura que fazia sempre uma coisa que também falava lá, que eu punha sempre a mochila em cima de mim, pronto, em cima da minha barriga, quando estava no metro, não sei o quê. Pensei, pois, isto revela aqui alguma insegurança.
Ah, sim,
então comecei a pensar, ok, vou tirar a mochila da frente. Onde é que eu a vou pôr? Não a quero pôr no chão porque é nojento. Não vou pôr no assento ao lado porque a pessoa pode se querer sentar. Então vou pôr em cima de mim só porque é mais conveniente. Não quer dizer nada, meu.
É isso, estás a ver? Eu acho que muitas vezes as pessoas estão muito à procura de um sinalzinho que significa tudo e por aí adiante. Ou não faças isto para mostrar, porque mostra que és inseguro ou assim. Mas há outras coisas que eu admito que é assim. Opa, mas outras pessoas, tipo, a não ser que tenham lido o mesmo livro, se calhar não vão assumir as mesmas coisas.
Exato.
Agora, assim, há coisas que são naturais, são inatas. Por exemplo, no meu último espetáculo falei muito de linguagem corporal, estás a ver? Porque uma coisa que me interessa imenso é o facto de tu não treinas isto. Há coisas que tu treinas na tua vida para aprender e assim, mas, por exemplo, ninguém te ensinou a sorrir quando estás feliz, ninguém te ensinou a chorar quando estás triste. Tu nasces e simplesmente sabes fazer isso. E dizem aquela coisa de ninguém nasce ensinado, mas tu sabes isso. Assim como a Bea nasce, sabe sorrir, sabe chorar. E agora assim, enquanto a tua língua muda de país para país, não é? Uns falam português, outros falam chinês, outros falam francês, a tua linguagem corporal é única, é mesmo enquanto espécie, estás a ver? Tu vês um francês a sorrir e não precisas falar francês para saber que ele está feliz. E isto aplica-se a tudo. Então muitas vezes também reconheces, por exemplo, pá, tu tens aqueles teus amigos que tu vês-lo ao fundo da rua, ele não disse nada e já sabes, é pá, este gajo está triste. É isso, estás a ver? Estas coisas, tipo, tu aprendes logo. Agora, há uma outra coisa, tu podes entrar em num específico ou outro. Eu também me orgulho um bocado. Vá, há coisas que tu acabas por melhorar um bocadinho por causa disso, já ganhaste o certo hábito, estás a ver? Então, por exemplo, olha, aqui há uns tempos atrás gostei muito de descobrir uma relação secreta de um amigo meu. Eu não vou dizer nomes, mas por exemplo. Eu estava comigo, não sei o quê, então viram-me para ele e falei: então, tu e a Bia? E ele: quê? Estás a ver? Por causa de coisas assim do género. Isso é muito bom.
E depois as próximas palavras que ele disse foi: não digas nada à Francisca.
a melhor parte é tipo, eu sendo as pessoas com a tem a pior poker face à face da história. Estás a ver? Aquela coisa que quando diz aquele teu amigo: não olhes que ele vira o pescoço 360 graus.
Isso é o Nuca, isso é o Manel. É tão inconveniente às vezes, não é, Manel? Não faças isto, pumba! Tu tens que dizer, se queres que eu olhe para trás ou para alguém, olha, é assim, vou-te pedir uma coisa, não olhes muito rápido, é assim, olha para trás, quando eu disse, assim, e ele aí faz, mas tu disseste de repente, olha ali, mas não vejo um pumba, já está, já acabou tudo.
Já foi.
Ah,
bom.
Temos duas perguntas para ti, okay, que fazemos sempre aos nossos convidados.
Uhum. Ah, muito importante.
Yeah, muito importante.
Perguntas muito importantes.
Tens de pensar bem.
Ok, ok. Okay.
Portanto, nada que tu falaste até agora entre...
Nós vamos cortar tudo.
Yeah, vamos só ver se é que vai ficar no podcast.
Não, não. Qual é o teu Pokémon favorito?
Não.
É mais importante que isso.
Lavas os pés na duche?
Quem não? Não, só de vez em quando. Não é todas as vezes, mas tu tens quatro lavar.
Vais, se vais mesmo lá abaixo,
vou,
lava.
Vou, okay, vou, okay.
Gostei da resposta sincera. Yeah.
Quem não?
E passas pelas pernas, já agora quando vais lá abaixo, sim, passas pelas pernas?
Tipo, eu lavo sempre as pernas, sempre as pernas.
Então às vezes lavas as pernas e não lavas os pés?
Não, eu lavo sempre as pernas e os pés, vou dizer que lavo tipo a cada dois dos.
Ok.
Afundo, afundo, estás a ver entre os dedinhos e assim.
A sério, vais entre os dedos?
Meu... Fogo.
Ok, epá, eu lavo sempre os pés, mas nunca vou com muito detalhe, não vou entre os dedos.
Não, entre os dedos, lavar os dedos, porque não quero lá nada.
Epá, só vou lá às vezes, também não é tipo não, sempre.
Não, bem, não, isso é porque não tens um Poliban jacuzzi. Poliban jacuzzi.
Daqueles que fica boia a aguinha e o pé fica sempre em banho-maria.
Se a tua definição de tomar banho ou ducha é só submergir em água e estar lavado, não tenho preocupado pela tua saúde.
Não, por acaso não. Nós conhecemos uma pessoa que não vamos dizer quem é.
Não vamos dizer que ir ao mar e dizer que tomaste banho. Não dá.
Exato. Nós conhecemos uma pessoa que não vamos dizer quem é, que não toma com gel de duche.
Só passa por água.
É, o shampoo que vem na cabeça.
Escorre e...
Yeah. Mas não mostra mal.
É assim, lá está. Eu acredito que não, mas também é aquela coisa, tipo, essa pessoa vai ao ginásio, por exemplo, estás a ver, ou corre.
Exato, não.
Não, mas faz exercício.
Mas faz exercício, faz sempre.
É isso. Mas se calhar depois usa o shampoozinho e aproveita e faz o limpeamento todo.
Não sei se é sempre. Mas nunca cheiram mal. Nunca cheiram mal. E por acaso já tinha visto na net que há um bocado essa escola de pessoal que nem sequer shampoo, que passa só água. E o cabelo fica super oleoso no primeiro mês, mas depois fica na boa e depois, não precisas de lavar. Isto é que é natural, assim que é natural.
Aquele meme que eu gosto muito, que é tipo, imagina, é a rapariga que mete tipo 50 produtos na cara e tem a pele perfeita, e depois é o rapaz que tem a pele perfeita e eu pergunto-lhe como é que ele. O que é que ele faz à cara? Ele diz o sabão azul. E é isso, estás a ver?
É verdade, pá, que hoje em dia, não é? Eles querem-te vender, pá, produtos, querem-te vender um creme para o dedo mindinho, um creme para o nariz, um creme para as pálpebras.
Para aquilo, para ali.
E claro que não.
Sabias que há tipo mil desses cremes que não têm de ser testados e coisas do género. Deus, podes só dizer, faz bem isto. E tipo, depois podes aceitar que sim.
Que bom.
Tenho mais problemas é com aquelas pseudocuras. As pseudocuras para mim é que é para coisa do mundo.
As pseudocuras?
Tipo aqueles, é tipo um creme que foi banhado em quartzo rosa, tipo, uma lua cheia, estás a ver, e agora por causa disso consegue.
E agora
tipo,
cura não sei o quê.
Exatamente, essas coisas para mim é que
nós
é
pedimos,
a diferença entre os dois Andrés que nós tivemos cá.
Peço desculpa, André.
Não, são, basicamente não, é isso, os nossos primeiros dois convidados são Andrés. E não sei se ouviste o podcast dele.
Pá, ouvi por alto, desculpa, ouvi até eu percebi-me que podcast não é bom para ouvir no ginásio, então fiquei tipo
ok, eu nem gosto de ginásio, por isso não sei.
É pá, comecei a gostar recentemente.
Começaste a gostar, portanto.
Sim, eu ia inicialmente como aquela coisa de preciso um, entras para o regimento, uma coisa de tal, estás a ver. Mas após um tempo, passou aquela meta que é do género, comecei a gostar de me ver depois do ginásio, estás a ver, tal coisa, ok, agora está a dar uma coisa agradável, agora que eu vejo os efeitos. Mas os primeiros tempos era só tipo ir lá odiar, porque é que eu estou a fazer isto a mim próprio. Depois eu digo, ok, estou a ver resultados, okay, é por isto que eu ando aqui.
Quantos meses é que durou até isso? Eu lembro
até passar isso?
Eu só experimentei ginásio uma vez, 3 meses estava...
Ok, então é assim, o primeiro ano foi difícil. O primeiro ano foi mal, só que tens de ter noção que eu ia, era tipo aquela coisa de vou uma vez por semana, não vou na semana seguinte. Não era ir ao ginásio, é dizer que ia, estás
exato,
a ver?
Exato, é pagar.
Eu agora tenho uma sugestão para quem estiver aí tipo, a ouvir uma coisa do género, que eu tenho uma ideia há muito tempo para fazer um ginásio em que tu pagas 50€ de mensalidade, ok? Mas por cada vez que tu fores ao ginásio, o ginásio devolve-te 2,5€.
Meu, isso era épico. Okay. Sim, motivação nível.
Isso
existe.
Não, mas eu acho que devia existir.
Também.
Era uma grande motivação, porque eu cada vez vou ao ginásio só porque penso, foda-se.
É por cada dia ou por cada vez?
Não, por cada vez.
Então calma, eu entro,
exatamente,
faço um agachamento, sai, entro, faço
não,
um agachamento.
Não, tens de fazer a tua rotina, tens de fazer a tua
tinha
rotina.
Tinha que haver aqui
Personal trainer.
Querias, querias.
Mas isso é fixe, isso é muito fixe.
Motivação monetária.
Porque depois não há 50 dias no mês, portanto acabavas por pagar 20€, ou então se fosses duas vezes e pá, dá-lhe.
Exatamente.
Duas vezes por dia. Isso é uma boa ideia.
Mesmo assim, eles vão ganhar
agora
dinheiro.
Agora disseste isso num podcast, meu.
Agora, olha, se agora isso aparecer um dia... Não, não, qual roubar a ideia? Vocês vão me contactar através da casa do Aço e vão dizer, olha, eu quero a tua ideia, eu vou aproveitá-la.
Vamos é capitalize.
Ginásio do Aço. É tudo
patrocinado pela casa do Aço. Épico.
E André?
Azul, como que assim? O André pode participar. Não, mas
depois é... Estou lá agora que esta parte bem. Estava a pensar em fazermos, tipo, 50 dias.
Exato, 50 dias num dia.
Podes tentar arranjar um truque que faça crescer músculos.
Não existe.
Não,
isso não. Epá, mas isto, desculpa, leva-me a uma cena que, tipo, que eu tenho de falar, que é também um pedido para as pessoas que estão por aí, que é, opá, há muita coisa que eu gosto, tipo, no, em ser mágico, coisas do género, mas há uma que eu detesto, e é, acho que vai sempre ser o meu arrependimento para sempre, e vá, pessoal que estiver a ouvir, que também seja mágico, falem comigo, partilhem a vossa dor por aí adiante, que é, a pior coisa de ser mágico é as piadas de mágico. Não há, é para o resto da tua vida, tu vais ouvir aquela coisa minha. Então, mas tu não és mágico, não podias fazer assim e resolver não sei o quê para o resto da tua vida.
Pá, eu tinha pensado em abrir o podcast a dizer que tu tinhas licenciado em Hogwarts.
Mas... Não, isso eu sei perfeitamente. Eu cheguei cá e pensei em fazer a piada horrível, tipo de... Ah pá, gostava de dizer que me atrasei, mas já sabe, meu feiticeiro nunca
se atrasa. Ganda Gandalf. Pois...
E agora outra pergunta.
Sim,
outra
muito
pergunta.
Muito importante.
Qual é a tua bolacha preferida?
Eu sou muito fã de chocolate, espera aí.
É difícil.
Bolacha, mesmo bolacha, não bolacha. Chocolate.
Pode ser bolacha de chocolate.
Sim.
Pá, mas é assim, mas o segredo delas serem boas está na variedade. É o facto de eu poder mudar de bolacha em bolacha. Eu gosto muito da típica bolacha americana, estás a ver? Aquela tipo, não é chips arroz porque ela é muito fininha.
Mas sim, mas é uma chocolate chip cookie.
E aquela de chocolate chip cookie é sempre tipo muito boa. Também gosto muito de filipinos de marca branca, não marca assim.
O André Mel disse isso.
Filipinos de marca branca também.
Todos concordamos.
É, são melhores que os...
É causa do continente.
As rodelinhas?
Argolinhas.
Exatamente.
Argolinhas.
Arozinhos.
Mas para falar nisso, eu até tenho aqui... Eu quando era puto... Tive a cena da magia.
Vou chorar.
Eu tenho uma mini coleçãozinha, não tenho uma coleção, mas... Estas foram mesmo as primeiras, são as azuis todas...
Sim, mas estão estranhamente bem preservadas para, tipo, baralho de infância.
Talvez, infância. Tinha. Manel, quando é que fomos a Barcelona?
Ah, pronto.
Quantos anos é que tínhamos?
12,
13.
Ah, ok. Ainda eras novito. E durou bom tempo, isto está aqui.
Sim. Epá, eu tinha um canal de YouTube, meu, e nunca mais o encontrei.
De fazer magia.
Nunca mais o encontrei, não me lembro do nome, não me consigo lembrar de porcaria do nome.
E o e-mail que usaste, não?
Não, eu tinha 1000 e-mails.
Magic Teus.
Magic Teus,
isso é muito bom.
Era perfeito se fosse isso.
Mas já, eu fazia truques de cartas e depois esqueci-me de todos. São um dos mais básicos.
Eu aprendi truques de carta com uma necessidade, porque a minha grande paixão sempre foi fazer palco e coisas do género, mas depois tu acabavas de fazer um espetáculo e era completamente impossível. Tipo, de vez em quando tu estás a socializar com pessoas e elas vão dizer, então vá, faz um truque, faz uma coisa qualquer.
Depois repete, faz outra vez, como é que isso se faz?
Mas isso normalmente tens tipo 20 maneiras de dar a volta, que às vezes é a minha parte favorita, estás a ver? Por exemplo, tens regras de magia, por exemplo, assim, a mais óbvia e a primeira. Nunca revelas como é que um truque é feito.
Sim, e não se repete.
Segunda vez é não se repete. E a terceira que eu gosto muito é pratica.
Yeah.
É aquela coisa. Mas é sempre engraçado. Eu gosto muito quando o pessoal me diz, faz isso outra vez. Não fazes, mas finges que vais fazer e faz um truque completamente diferente e o pessoal vai nessa.
Esquece o primeiro
completamente. Faz outra coisa que não tem nada a ver e o pessoal tipo, então estão distraídos com esta nova coisa que esqueces.
Como é que tu sais dessa espiral?
Exato, depois tens de ficar aí.
Estou atrasado, estou aqui.
Normalmente, também depende, assim, não, acontece muito, que é, agora já não acontece tanto ainda bem, mas é tipo, você com os meus amigos e depois tipo, alguém me reconhece e pede-me para fazer um truque ou um número ou uma coisa ou outra, estás a ver. E eu muitas vezes sou educado a explicar às pessoas que estou a ser com amigos, é uma coisa do género, portanto não dá. Ou então faço uma coisa muito rápida, se eu tiver com vontade para isso, mas não gosto. Não gosto de estar a prestar a coisa nem nada assim do género. E eu divirto-me a fazer as cenas ao pessoal. Normalmente também faço uma aposta ou outra, tipo uma coisa do género. Alguém me diz uma coisa, mas se eu acertar, este é o último, ou uma coisa do género. Ou faço uma aposta para me divertir. Há uma vez ou outra que, uma altura da minha vida que eu decidi que durante um ano eu não ia pagar nenhuma vida minha. Então eu ia sair à noite, então tipo, eu fazia sempre qualquer coisa, mas era se me pagarem uma vida. Então tipo, sempre. Uau.
Isso é tipo a Paula Robbins, né?
E basicamente, eu adoro isso.
O Paula Robbins, era o EPIS. O gajo tem bem estilo. Mas então tu chegaste a fazer de cartas também.
Cheguei a fazer de cartas.
Agora já não é a tua cena, já não.
Não, pá, eu ainda faço, mas é uma brincadeira. Estás a ver? Não é uma
especialidade. Só que é bem fixe brincar com cartas.
É aquela coisa estar a mexer com a mão ou qualquer coisa, estás a ver? Mas é assim, Sendo honesto sobre as minhas capacidades contra cartas, por muito que eu gosto de fazer, também tenho aquele gosto. Eu acho que se algum amigo meu mágico me vir fazer trocar cartas, está assim: ok, cartas não é a tua cena, e o cartas não é a minha cena.
Só uma brincadeira.
Mas é que é na boa, mas quiseres, depois vai-se tomar à vontade.
Olha, fixe. Yeah.
À vontade.
Eu não sei se vou apanhar, porque a única coisa que me ficou dos tempos de magia.
Eu gosto de explicar um ou outro à pessoa para ficar com qualquer coisa para terminar.
Os mais básicos.
Yeah, faço um ao outro, tipo, para ser impressionante, para ser o. Oh, mas também faço um assim ao outro básico para a pessoa ter algo que pegar, experimentar, não sei o quê.
Yeah.
Por isso que eu também gostei de explicar aquilo da memória, como é que é feito.
Yeah. Pois, isso foi uma coisa que, por acaso, quando eu vi cenas tuas no Facebook, vi um truque que tu fizeste, uma cena que tu fizeste com uma pessoa.
Que deve agora ter sido o King, que é uma cena que é com 5 objetos, ele escolhe um.
Tens maçã.
Exatamente, exatamente.
E que tu aí explicas no fim.
Yeah, eu gosto disso. Okay. Assim.
Nice. Não é aquela cena assim. Do manter tudo em segredo, há coisas que,
não, há
que talvez se possa.
Que eu gosto de tipo dar hints ao pessoal como é que funciona, uma cena assim do género. Também, também sou muito fã de uma vez ou outra dar uma falsa explicação e o pessoal tipo alinha na falsa explicação. Okay. E eu também, tipo, uma coisa que eu adoro que é assim, no mundo do ilusionismo. O mágico pode dizer a maior mentira à face da Terra, toda a gente alinha na brincadeira, porque eles sabem que é mentira. Então, por exemplo, imagina, eu posso dizer-te, tu vais pensar numa coisa e eu vou adivinhar aquilo em que estás a pensar, e eu pego tipo numa mangueira e ponho uma ponta da mangueira e ligo à tua nuca e depois meto na outra e ligo à minha nuca e digo agora vai passar através da mangueira. Agora é assim, o mágico nunca disse que isto é uma mentira. Ele disse que ele ia fazer isto e tu, tipo, pronto, ok, está bem. Mas tu, no teu perfeito juízo e noção da realidade, sabes que não é isso que está a acontecer, estás a ver? Mas depois o que é que acontece? É assim, depois pode chegar um gajo a palco e dizer-te uma coisa do género. Eu vou ler a tua reação, eu vou ler, tipo, através da tua expressão facial. Tu, ok, isto está a acontecer. Estás a ver? E tu não sabes quando é que é uma coisa, quando é que é outra. Então, tipo, é aquele meio termo que é perigoso, mas também digo, tipo, que, opa, se tu sabes que estás a ver uma performance, tens de te lembrar, no fundo, que mesmo que mostra uma coisa real, que é uma performance. Por exemplo, se tu me fores ver a comer vidro, opa, é real, mas é uma performance na mesma.
Claro.
Se me fores ver a espetar um prego no nariz, é real, mas é uma performance na mesma. E são essas coisas que são assim mais importantes, acho. De vez em quando podes dar um avisinho geral a dizer que, atenção, isto é só por efeitos perfumativos, é uma coisa do género. Mas no final acho que redunda muito à volta disso.
Ok, ok. Isso dos pregos.
Uhum. Eu trouxe um para vocês. Não, acho que o pessoal está em casa agora, não vai apreciar muito isso. Posso fazer para eles ouvirem vocês de gritarem, mas falta mesmo no final.
Não, mas sabes o que era fixe? Tu já fizeste, já fizeste alguma coisa numa stream, não é? Eu por acaso tinha pensado. Nós
já fizemos uma coisa. Sim, para mim, à vontade então.
Era fixe uma vez. Uma vez fazemos uma stream contigo.
Yeah. À vontade, era isso na boa.
Isso era bem fixe. Mas eu lembro quando era puto. E pá, quando era mesmo puto, eu tinha um relógio. E metia a porcaria da pulseira do relógio pela narina adentro, só para buscar. Lembras-te, Manel?
O quê? Espera, explica-me
mais. Não, pá, a pulseira do relógio era uma coisa de plástico.
Que punha isso?
Que punha nariz?
E começava a pôr na narina adentro, fazia tipo.
Ah, ok.
Só mesmo, okay. Não sei o quê, não consigo chegar tão longe. E eu tipo,
e aquela cena de esparguete? E aquela cena de esparguete? Nunca fizeste? Metia o esparguete pelo nariz e depois puxava
para o outro. Puxar para o outro lado. Não, essa eu nunca fiz. Nunca me aconteceu fazer isso.
Ai, não.
A única coisa que me aconteceu, e já contei no podcast, foi quando fui ver se tinha gripar, os gajos põem-te um cotonete que chega ao cérebro.
Não. Olha, é assim, mas é assim. Eu descobri, é assim, olha que... olha, vou já explicar, a cena do prego, para mim começou, e por acaso foi um bocado por aí que começou a minha paixão, foi, na altura eu só fazia ilusionismo, só ilusionismo. E, opa, eu sempre me orgulhei durante bastante tempo de uma cena que era... eu vi um truque e se eu não descobrisse no momento como é que ele era feito, davas-me no máximo um dia ou dois e eu consegui dizer como é que o truque era feito. Era um grande orgulho para mim conseguir dizer, ok, este truque é feito assim. E depois eu fui ver um espetáculo mágico e o único truque que eu não consegui perceber nem por nada como é que era feito era quando o gajo espetava um prego no nariz. E eu assim, choque! Não percebia nem por nada e fiquei bué de tempo a pensar naquilo. E pá, depois pesquisei e quando descobri como é que era feito, fiquei parvo e não consegui aceitar, que é... Olha, é verdade? Ele espeta mesmo prego no nariz e eu, o quê? Isso ainda pode ser mais impossível. Então, depois mais tarde fui treinando e aprendi como é que se fazia, tipo, como deve ser, de forma segura, tal, tal, tal. E depois meti no meu espetáculo. E eu adorava aquele momento, porque de repente tinhas algo real pelo meio, que não tinha explicação e não sei o quê. E depois as pessoas mesmo assim muitas vezes não aceitavam como sendo real, que é uma coisa que eu também adoro.
Estás a misturar, não é? Estás a misturar o ilusionismo com a realidade e o pessoal já não sabe o que é que é.
Pois, por isso é que é perfeito.
Plástico,
olha que coisa que. Olha uma coisa que eu sofro imenso, que é uma coisa que. Bah, mas isso não dá como alterar. Não há como alterar. É por muito que eu mantenha sempre o prego à vista o tempo inteiro, ele pode estar tipo guardado, tipo a polícia secreta pode estar ali 20 câmeras a olhar para o prego, e no final vou sempre a ver, mas ele deve ter trocado o prego. Se eu dou o prego ao espectador para ele estar sempre a agarrar o prego, é, ah pá, mas ele deve ter trocado
o prego.
Depois é essa cena.
Não tens como. Ah, pá, yeah, não tens como. Tu vais sentir isso. Tu tens gajos que, porque vai sempre as coisas que eu adoro, que é, eles inventam uma explicação tão impossível para o truque que às vezes é mais impressionante que o próprio truque.
Ah, boa ideia, meu. Vou passar a fazer assim. Assim.
Não, mas também já houve gajos que me disseram tipo, ah, eu acho que tu fazes o truque assim. E eu ouvi-os e fiquei, não, mas vou passar a fazer. Que isso é muito melhor.
Em vez de estar a sofrer riscos, está feito.
Houve ninguém que disse, ah, esse prego é de coca, e depois tu sniffas o prego.
Ah, não, mas já me aconteceram boas vezes dizer tipo um gajo ou outro assim, oh, mas tu metes uma linha em cima do prego, e assim. Eu costumo dizer na brincadeira que é a melhor forma para desentupir o nariz, nunca mais estás constipado. Não há nariz entupido para gajo perto ao
prego. Bem,
nariz.
Vou começar a fazer isso todos os dias de manhã.
É isso, faz parte da higiene diária. Eu costumo dizer que é o meu suplemento de ferro.
Boa. E também fazes cenas com fogo, não é?
Faz parte. Isso foi uma coisa engraçada, fogo. Porque isso foi um passatempo meu durante muito tempo. Era um alívio, estás a ver? Por exemplo, imagina, o fazer ilusionismo, mentalismo, as coisas de palco, sempre foi um bocado... É um gosto meu, mas também tem uma componente social em que eu, entre aspas, faço para as pessoas. Eu tenho de aprender, entre aspas, a comunicar, a forma como eu vou dizer cada palavra e por aí adiante. E cresci um interesse muito grande também por malabares, porque o meu cérebro desliga, que não é uma coisa assim muito comum de acontecer. Então, tipo, por uns momentos eu não estou a pensar mecanicamente nas coisas que estou a fazer, estou só a treinar um movimento vez e vez em quando, e é relaxante e deixo ir.
É como tocar um instrumento.
Exatamente.
Malabares é...
Tipo, tirar bolas ao ar.
Ok.
Eu gosto mais de tudo que aquelas que, tipo, um bastão que tem fogo nas pontas, ou correntes com fogo na ponta.
Isso também é malabar?
Tem um bocadinho mais.
Eu não considero assim a parte do fogo assim tão perigosa quanto isso, honestamente. Depois aprendes os básicos, sabes qual é as cenas de segurança, e mesmo o fogo, a não ser que te bata no cabelo, não tem perigo. Usa uma touca, estás fixe. Mas foi uma coisa que eu fui desenvolver de interesse, que eu gostei muito, e foi, opa, começou a ser uma coisa mais de alívio, e sentia mais relaxado depois de fazer, pá, sabia mesmo bem.
Okay.
E depois tive uma sorte, que é, pá, não, eu não gosto muito de misturar as duas coisas. Nunca vais ver um espetáculo de magia e mentalismo meu e de repente estou a fazer malabares de fogo em palco, estás a ver? Mas tive a sorte que, vá, na parte comercial, desde eventos e coisas do género, de vez em quando misturam-se, então por acaso pode haver pessoal que me vê a fazer a mesma coisa. Mas também gosto, normalmente, quando eu faço a parte do fogo, vá, estou mascarado, estou num personagem devido ao tema, então às vezes o pessoal não se percebe que sou eu. Okay. Então acho de vez em quando interessante, depois quando vou fazer o espetáculo de ilusionismo, ouvir as críticas construtivas ao espetáculo de fogo sem saber que sou eu. Adoro.
Isso é lindo.
E fazes aquele número de... que engolem, acho que é óleo, e depois cospem.
Até assim, primeiro.
Cospem fogo.
É cuspir fogo. Tipo, primeiro, nada engolido. Fica tudo na boca. Fica tudo na boca. E é um derivado de parafina. E aquilo é, imagina, aquilo entra em combustão quando está em spray. Mas, por exemplo, quando é tipo um líquido, imagina, eu gosto muito deste exemplo, imagina que tens um barril aberto desse líquido. Se tiveres uma tocha a arder e mergulhas a tocha dentro do barril, a tocha vai apagar instantaneamente. Mas se metesse isso num borrifador e borrifasses para o ar e espalhasse no ar, isso já de repente já entrava em combustão.
Uau.
Mas só o que está espalhado no ar.
Uau.
Então o que tu fazes com aquilo é metes na tua boca, cospes para o ar, como referência ao pessoal, à Triple H, em que espalhas aquilo o máximo possível e depois entra em combustão. Eu sempre disse que eu queria ver o Triple H cuspir fogo, porque ele faz aquilo e uma coisa com a água, tem que ser uma chama mesmo valente.
E se engolires, não tem problema?
Tem muito problema. Tu não queres.
E nunca aconteceu engolir um bocadinho?
Um bocadinho, sim, e não passas bem. Eu tenho um colega que teve de desistir porque engoliu um bom bocadinho daquilo. E, opá, tu, das piores coisas que tu podes apanhar daquilo é pneumonia química. Aquilo é horrível.
Que bom.
E ele ganhou um problema, que os pulmões dele ficaram com uma sensibilidade queimados por dentro, que cada vez que ele respirava demasiado fundo ou se ria, os pulmões batiam na caixa torácica e doía-lhe. Então, como nós somos bué de bons amigos dele, nós passámos o tempo todo a contar anedotas para ele se rir e lhe... Passávamos a ouvir o... Au!
E uma cena, como é que os teus pais...
Ah, ok. Então, eu acho que isto tudo tem a ver com... desculpa, não sei a palavra para português. Com o threshold que isto passou. Que a ideia foi, imagina... Inicialmente, aquela coisa muito assustadora para os meus pais, que é literalmente, vai, eu sou um miúdo e é tipo, mãe, mãe, anda cá. E ela entra na casa de banho, na varanda, e eu estou a arder, eu estou relaxado a arder. E ela não sabe como se comportar, porque eu estava a testar uma coisa que eu tinha arranjado para conseguir estar a arder sem estar a doer.
Yeah.
E ela diz, então tens uns segundos de quê? Eu digo, não sei como reagir. Depois tem aquela coisa tipo de... bater à porta e eu dizer não entres, e se calhar um pai pensaria o filho está-se a masturbar, e mesmo assim, não sei porquê, decidiam entrar. Então, eu não sei se ela ficou mais aliviada, mais preocupada, estava a espetar um prego no nariz, lá está, estás a ver?
Estavas a testar, estavas a experimentar.
Exatamente, então, assim, primeiro ao início é só aquela preocupação e não sei o quê, o meu pai foi a causa de, pá, o meu filho é louco. mas agora eu gosto de sentir aquela coisa de que é só... Pronto, olha, o que é que está a fazer? Ele é assim.
Exato.
Mas acho que a partir do momento começaram a sentir a coisa de ok, ele está a conseguir levar isto profissionalmente.
Espetáculos,
exatamente. Ok, pronto, tudo bem. Isto é um lugar de necessidade.
Ok, ok. Então eles aceitam.
Agora já sim. Okay. Eu acho que ao início era a coisa mais complicada, mas agora, ok. Ele continua a fazer a vida dele e assim.
Mas chegavam-te tipo a dizer não, essa cena não.
Diziam uma coisa ou outra, mas.
Não quero arder na casa de banho.
Basicamente. Mas isso eu arranjava sempre, ok, não vou treinar em casa, não vou treinar à frente deles, mas vou-te condenar a fazer e vou fazer um espetáculo.
É isso, quando um puto quer muito uma coisa, vai sempre arranjar maneira.
É isso, vai sempre.
Se a paixão dele é esta cena, é essa cena que ele vai fazer. E os pais podem muitas vezes tentar não sei o quê, mas não conseguem.
Não dá.
Ok, mas isso é muito fixe, porque se eu fizesse alguma porcaria dessas, se fizesse alguma coisa dessa, minha mãe passava. Eu ficava preocupada.
É barra.
Pois é isso.
É aquela coisa. Olha, a primeira vez que eu fiz uma tatuagem, já não sabia como é que a gente devia contar ao meu pai, porque o meu pai era muito contra estas coisas e assim, okay. Não sei se ainda é. Então, aquilo que a gente fez foi...
A minha irmã,
dissemos ao meu pai, previamente, que a minha irmã tinha namorado, o meu pai, tipo, isto tinha um bocado a coisa, porque era estranho ter vindo aquele namorado do nada, não, mas eu podia falar dele previamente, ou assim, de alguma forma, não, tem um namorado, e depois a minha irmã quer dizer que... não quero que ele pense mal dele, porque ele é conhecido e por ter má reputação. Meu pai, má reputação porquê? Porque ele antes vendia droga, não sei o quê, blá 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 blá. todo este esquema de este rapaz é uma pessoa horrível, estás a ver? E meu pai super preocupado onde é que a minha irmã se foi meter. Uhum. E depois é só do género: não, pai, estamos a brincar. É só que, pronto, o mano fez uma tatuagem e assim já não fica chateado. E meu pai respirou fundo e até ficou aliviado.
Já sabem, pessoal,
é assim que se faz.
Querem contar uma cena, tipo, ele levem muita fasquia, tipo, pensar tipo, pronto, vamos ver, há coisas piores.
É só uma tatuagem.
É só uma tatuagem.
Isso é muito bom. Sim, senhor.
Entretanto, a tua irmã não...
Não.
Okay. Nós já estamos well over, não é well over, mas já estamos, acho que já vamos encerrar isto. Epá, sempre que tu quiseres, sempre que tiveres cá em Lisboa, vem cá.
Eu ajudei-vos à vontade.
Yeah, stream,
esse
era podcast.
Era fixe, era fixe.
Um dia em caixa de ar, quando vocês fizerem stream, avisem-me, vem cá, sem stress nenhum.
Correto. Tu vens muito a Lisboa?
Vem de vez em quando, venho mais por espetáculos ou uma coisa do género, mas se me convidar, vem cá de propósito, é na boa.
Ok, uau.
Wow.
O que é que diz aqui ao pessoal que está a ouvir, aos nossos ouvintes, o que é que tu estás a fazer agora, espetáculos que tens, portanto já falaste de...
Onde é que as pessoas podem encontrar?
Onde é que te podem encontrar, isso tudo.
Então, em Instagram e Facebook, YouTube, podem encontrar-me em André Nades. André, eu sei que vocês sabem se soletrar, Nades é N-A-G-E. E do menos estou a trabalhar em duas coisas. Uma é muito mais a longo termo, é um projeto chamado A Mente Mente, que é a minha série do YouTube, em que eu abordo experiências mentais, vamos assim dizer, é parte do mentalismo. E outra coisa que estou também a trabalhar é o espetáculo Jogos de Mentes. Jogos e de mentes como sendo uma única palavra. Okay. E aí, lá está aquilo que eu estava a falar de apresentar os mesmos jogos que eu faço, mas com o fator de risco. E sobre o facto de se devia ou não ser mais impressionante só porque eu estou a arriscar coisas. Às
Ganda
vezes
tese.
Dinheiro, às vezes mataram.
Muito bem, muito obrigado por teres vindo.
Um gosto foi todo muito meu, fixe. Obrigado.
Temos de fazer mais coisas. Muito. E tchau, podem-nos seguir no Instagram, no Facebook, podem-nos ouvir no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em todos os podcasts. E muito obrigado, beijinhos, até para a semana.
Tchau.
Bye bye.
Até a próxima.
Tchau.
Tchau, gente.
Tchau.